Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Olá!
Então, colega, isto depois dos jogos da seleção, a moça fica sempre moída, não é?
Eu estou de todo.
E ainda não tiveram que fazer uma noitada para ver.
Pois que
ainda não teve que ser durante a noite.
Supostamente para a semana, portanto este sábado que vem, é tudo bem, calha de sábado para domingo, mas depois para a outra semana, pode calhar de quinta para sexta, estava o Rico a dizer hoje na linha de passe.
E se calhar de sábado para domingo, calha às duas e não à meia-noite e meia como é.
Digo já que nesse
eu
não vou ver.
Esse
não vou ver. O se calhar às duas e meia de manhã não aguento. Pá, não aguento acordado. Depois já sei o que é que isso significa no dia seguinte. Nem pensar.
Como é que eu vou ficar sem saber?
Pois.
Não vai dar, desculpa.
Mas
lá.
De quinta...
Então, mas não, vocês durmam na sala e veem futebol como eu vejo, que eu vou abrindo os olhos, vem um bocado, não veio outro bocado.
Quando
não,
acordas,
vão vendo.
Se acordarmos às 6 da manhã, acordas pouco depois do jogo acabar, estás a apanhar o rescaldo, ficas, só não vês o jogo, mas ficas em cima do acontecimento. É? São destrocados acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, pronto, não é? É mau, não vês o jogo, mas pronto, agora o outro à meia-noite, não sei como é que uma pessoa vai fazer para vir aqui depois de manhã para a rádio, na quinta-feira.
Vocês têm feito, eu por acaso estou a transformar isto quase numa tradição com os olha o Arroporro, viste? A espetarem-te
na SIC Notícias.
Contem, no outro dia não consegui explicar.
Olha, estava a ver que o fogo do edifício durou
12
minutos.
Não, tu não sabias do Arroporro?
Eu não conhecia nada praticamente dos rituais de São João. Zero.
O martelo já é a substituição do Arroporro.
Exatamente. Mas há malta que ainda anda com o alho porras. Fregar-te aquilo no nariz é muito chato.
E está tudo bem.
Está tudo certo. Então, desculpa ter desviado o assunto. Eu sou essa pessoa também. Rituais de ver jogos em casa.
Olha, o de ontem não pode ser, porque ontem, 15 minutos do jogo, vi sozinho. A Maria estava a regressar do trabalho. A minha camisola da seleção estava estendida a secar ainda. Portanto, se eu mantiver este ritual para a seleção ganhar, eu vejo, tenho que ver o jogo sozinho
os
e sem camisola.
Minutos.
Os primeiros 15 minutos e sem camisola
e
da seleção. É pá, não quero.
Totalmente nu em casa?
Não. Estava com.
Estava em casa, podia estar.
Por acaso, podia estar. Fácil, ando várias vezes. Ando várias vezes, sim. Mas não, por acaso, uns calças e uma t-shirt. Como já sabes, eu não gosto de trazer roupa por casa. Roupa de trazer pijama e roupa de trazer por casa, não gosto.
Sim, não gosto.
Então, em casa andas quê? De calças de ganga?
Isso é absurdo. Vestido.
Se andas calças de ganga em casa, és um psicopata.
Ando várias vezes, de inverno ando várias, variedíssimas vezes e tenho uns calções que facilmente eu os levo para a rua.
Ah, ok, pronto, sim, nesse sentido.
Não,
tá
não
bem.
Tenho aquela roupa tipo barra pijama de trazer por casa, não. Não gosto. Não,
não
sinto,
gostas
não curto,
de
não gosto.
Um fato treino? Não, tá, não, não estás não, em casa
não
há, de fato
não,
treino?
Não tenho. Não tenho.
Eu não só posso ter toda a roupa fajuta e mais alguma, como a posso usar na rua. E depois, se tiver com essa roupa de trazer por casa e tiver que ir ao continente, vocês acham que vou mudar de roupa? Nunca na vida.
De gosto.
Não,
nunca na vida.
Eu tenho fajuta de não sair de casa.
Mas, por exemplo, no inverno, quando está muito frio, aí pronto, eu até visto pijama, o que é que eu faço? Tenho umas calças de fato de treino que as visto e vou ao supermercado de fato de treino. Também não me visto todo para ir ao supermercado. Não, vou com aquela, vou de pijama, que é um fato de treino que tenho para lá e está safe.
Portanto, agora... Então isso é roupa a trazer por casa, claro. Acabaste de dizer a definição de roupa a trazer por casa.
Mas eu não ouvi isto quando estou em casa. Ok, não... estás a perceber?
Então andas nu.
Não, pá, ando com uma roupa qualquer. Se tiver que sair de casa com uma roupa que não gosto, viste uma coisa que viste aquelas calças que lá estão que servem para ir ao supermercado e vou ao supermercado.
Mas
pá,
essas calças é roupa de casa. É
sim,
de
mas
trazer
eu não...
por casa.
Sim, mas eu não as visto, estás a perceber? Eu não ando com elas, tenho aquilo lá se eu preciso sair de casa, estás a perceber?
Não.
Pronto.
Filhos, não estou a perceber.
Eu vou de tudo, de pijama, de sandálias com meias, do que for. Não quer saber.
Eu estava a sentir, era o Paulo já a começar a perder.
Não, desculpa, eu vou explicar, porque eu estou só. Tenho de estar só aqui a resolver uma coisa. Por isso é que estava distraída, não sei, estava só aqui a resolver uma coisa e não era convosco. De todo.
Eu tinha tradições, claro. Durante muito tempo eu chamava toda a gente lá para casa e fazia margaritas para ver jogos da seleção. Lembras-te, Paulo? Era.
Eu agora acho que o jogo da seleção era acessório. O que tu querias era beber margaritas. Acho
também,
que
também.
O resto era acessório.
Sim, e o meu lado mais negro é exposto em jogos de futebol da seleção. Eu começo a dizer coisas que muito horríveis, muito horríveis.
Sobre
muito
quem?
Horríveis.
Sobre o adversário?
Sim, o árbitro e não sei o
okay.
Quê. Eu fico louca. Eu digo coisas...
Coisas que não podes dizer nem no lado B.
Nem no lado B.
Coisas só podes dizer
e o teu
fora...
filho apanha?
Não, pô, agora já, não, agora acho... cresci.
Ok,
eu
estou okay.
A falar dos tempos dos 20s. E dos
30. Ah, palavreado.
Palavreado. Okay. Eu tratava mal os árbitros, jogadores das outras equipas. Era tipo o pior. O pior que podes imaginar da humanidade.
Eu, por acaso, aqui uma vez ou outra tem-me saído uma mer barra da, às vezes em frente às miúdas, pá, sem querer ver a bola ou uma coisa qualquer. Não é muito frequente, mas nos últimos meses tem-me sido assim uma vez ou outra. Não gosto
o
nada.
O Vicente, pá, já, como vai muito aos jogos, vai ao estádio. Já houve muita coisa. E ele já sabe que no espaço do futebol do estádio.
Sabes que
o teu pai não vai dizer, mas as outras pessoas dizem, pronto, não fiques impressionado. Não quer dizer que tu possas reproduzir.
Há uma rima boa que é: ouviu, não repetiu. Que espetáculo, funciona sempre, pá.
Sabem que o João, no outro dia, estávamos a falar sobre as geneiras e não sei o quê, ele estava a perguntar: a palavra X é a geneira, a palavra Y é a geneira. Estamos a ter uma conversa sobre isso. E ele dizer as neiras, ele não tem assim muita vontade. Ele no outro dia foi-me perguntar. O João está sempre a escrever livros, sempre. Tem a casa cheia de cadernos, de livros, de coisas. Ele está sempre a escrever. Agora estou a escrever um livro de não sei o quê, pronto. E no outro dia vem-me perguntar se nos livros dele pode escrever as neiras.
Pode,
e eu disse-lhe: o autor és tu. Se queres escrever, pode escrever. Não pode escrever as neiras em livros que sejam para dar à tua professora ou para dar a um amigo. Se são livros em que és tu a escrever a história que tu queres escrever, sim, podes escrever as neiras.
Diria o mesmo, faria o mesmo. Sim.
Então, giro, o nosso pequeno géniozinho João.
Por acaso,
vai ser escrito.
Espero que não, ainda
acho
vou
que
tentar.
Já vos contei, eu fui à final da taça com o Sporting, com o Torriense, e fiquei na bancada do Torriense. Fui com as miúdas, foi a família toda, fui com as miúdas mesmo ao pé de mim, e atrás de nós ficou um senhor muito fervoroso, adepto do Torriense, ou de futebol. Epá, elas ouviram tudo o que tinham para ouvir das geneiras. Todas as variantes, todas as nuances, todas as misturas das asneiras, todos os contextos do corpo humano nas asneiras. Epá, levaram com tudo. Eu já me ria, porque de facto elas ficaram com a saber tudo.
Sem variações. Pudor. No outro dia o Vicente perguntou-me o que é que era fã. E eu, fã?
A sopa vietnamita?
Eu queria dizer fuck, só que dizia fa. E eu, tipo, estás a falar de what the fa? E eu assim para ele, what the fa, que é inglês. E ele, sim, isso é asneira, mãe, eu é inglês. Escreve-se um F, um U, um C e um K. E é a mesma coisa que o palavrão em português que... E ele, se, tracinho se...
Pois gostei dessa coisa de soltar.
E quando eles dizem, eu sei uma asneira que eu não vou repetir, mas eu sei qual é, que ela começa por mas eu não vou dizer.
Sim, depois soletram,
fica descansado, que eu não vou dizer.
Sim, o João, no outro dia, estava-me a contar uma coisa da escola, João, contou-me, não sei o que, não sei o que, depois eu não sei quando chamou-me cabrão, e não sei o que, eu deixei-o contar a história até ao fim, e ouvi a história e acolhi a história, claro, e depois disse-lhe, sabes que cabrão é uma asneira, e ele mudou de cor, ele disse, mãe, eu não sabia.
Pois,
ele, está bem, não faz mal, estavas-me a contar uma história, está tudo bem, há circunstâncias em que está tudo bem, pronto, disseste, não faz mal.
Ficou aflito.
E eu tenho uma amiga que tem, ficou o filho dela, uma coisa das neiras que eu não acho uma má bitola.
A forma
dela
lidar.
A regra. O que ela me diz que era a regra. Ela é de Rio Tinto. Ela diz: eu sou de um sítio em que se diz muitas asneiras sempre. E ela dizia que era a regra que havia na escola dela e que ela acha que não é totalmente uma má regra para quando as asneiras já estão mais ou menos instituídas.
Sim.
Pronto. Que é: tu podes dizer asneiras para te referir a situações, tu não podes dizer asneiras para te referir a pessoas.
Magoei-me, foda-se.
Exatamente.
Ou aquele gajo é um foda-se.
Sim, exatamente. Tu podes usar asneiras para te referir a situações, não podes usar asneiras para te referir a pessoas.
Resto,
e não acho uma má regra.
Sim, de resto, convenhamos, quem nunca entalou um dedo, ah, fuck, merda.
Sim,
grande,
sim,
não é? Sim. Sim, várias vezes. E um gajo não diz aquele gajo. Por acaso, às vezes até dizemos que aquele gajo é um merda. Ou aquele
sim,
gajo é
exatamente.
Um merda.
Não. Portanto, quando chegar a essa altura, não me parece uma má regra.
Sim, o Vicente chegou-me a casa quando começaram a dizer, ah, és um filho da...
Sim.
E eu, tipo, olha, sabes que ao se tu disseres isso, a mamãe fica muito triste porque estás a insultar a mãe do outro menino. E a mãe do outro menino não tem culpa de nada. E se te disserem a ti, basicamente estão-me a insultar a mim. E, tipo, é muito feio, não podes fazer isso. Não. Ai, mas eles estão sempre a dizer uns aos outros.
O teu vai para o quinto ano, o teu vai para a quarta classe.
Sim.
O meu vai para o quinto.
O meu ainda estava mais resguardado mais um ano, mas depois acho que vou ter que entregar e aí pronto.
Eu comecei a fazer o exercício de... Pai, para o ano... Vitória. Pai, para o ano já posso ir sozinho da casa para a escola, ou posso sair da escola, ou já posso ter telemóvel. Pai, eu já lhe comecei assim, filha. Se houver uma justificação para tu sair da escola sozinha, para ir a sítio A, sítio B, se fores alargando o tempo que vais e se fores alargando a distância, filha, tu tens que começar a ganhar a tua independência e tens que começar a perceber como é que o mundo é lá fora. E o que me gostou dizer-lhe isto, vocês não imaginam o que me gostou dizer.
Lá em casa também já há algumas experiências.
Mas tem que ser para elas perceberem que nós estamos com a segurança. No outro dia eu fui buscá-la à escola e depois fui pô-la à casa da avó e ela ia fazer o percurso todo a dizer, pai, eu quando vier sozinha da escola para ir ter à outra escola, um percurso que ela nunca vai fazer, mas que um dia fizer, ela assim, pai, estás a ver, olha, eu por aqui vou pelo passeio, ali passo por trás dos carros. Ela foi fazer o percurso todo, sim, como é que ela o faria. E eu fiquei, sim, pronto, ok. Pronto. E deixei-a continuar. Ela, de facto, sabia como passá-lo. Pá, e aqui, a seguir à farmácia, tenho que ter cuidado porque há carros ali que aparecem de surpresa. E eu, sim, vou espreitar primeiro.
Mas ainda assim, elas vão, se vão com alguém, vão na conversa, distraem-se.
Mesmo que não estejas sabes... muito distraído. É muito difícil ser espião, sim, em Lisboa.
Sim. É mesmo. Tenho muito medo mesmo. Mas pronto.
Pá, tem de ser, elas têm, sim, de ser. Sim, eu, claro, lembro, eu lembro que... quando andava no Vasco da Gama em Martins, eu ia. Susana, tens mais, por exemplo, onde é que é? Mais, sim, ou menos o Afonso Quinto, estás a ver, sim, o Afonso, sim, Quinto, sim, até à secundária de Martins, a pé.
Ah, eu também fazia. Pá, quando fui para a secundária, ia a pé. E eu morava pelo Afonso Quinto. Sim.
Quantas vezes eu ia da secundária de Martins até ao Galáxia ou até ao Drugs a pé? Quantas?
Mas muito menos trânsito.
Muito menos trânsito. Eu devia ter entre os 10 e os 12 anos. Portanto, não é muito longe daquilo que a Vitória está a fazer. Ela tem 9. Pá, outros tempos, claro. Muito menos trânsito, claro. Mas à escala, os perigos vão de ser o mesmo.
Sim,
não é?
E tem de ser. E eles têm que aprender. Exatamente. O João, coitado, além disso tudo, também estamos a ensinar a andar de transportes públicos, porque ele um dia vai, exato, ter que andar de transportes públicos sozinhos. Então às vezes fazemos aquilo que é: estamos aqui, estamos no metro, é para ir para o sítio X. Vais tu à frente e nós vamos, exatamente, atrás de ti. Tens que ver tu, tens que olhar tu para o mapa. E no outro dia estávamos na estação para sair, o João estava distraído, não reparou e nós não dissemos nada. Pois seguiu e depois ele olhou à volta e disse: nós já devíamos ter saído, não devíamos? Devíamos. Tu não reparaste? Não saímos.
Está marcada a mesma coisa, fazer as compras. Pá, pá, custa, olha, custa-nos, mas faz parte.
É isso, custa-nos a ver. A mim custa-me horrores. Eu estou sempre a dizer: eu não quero que crianças mais fiquem pequenino. Mas eu sou essa pessoa. Pronto. É assumido.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.